A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A luta dos inconscientes nunca que podia endireitar uma deformação em multiplicações de degenerações. E agora, todos convictos de que a matéria é uma massa falida em liquidação e, por isso, em progresso de sua extinção pela degeneração e suas multiplicações. Portanto, é uma massa em desespero de causa, por ser uma massa sem garantias, que vai remediando até não poder mais. A vida dos remédios, a vida dos remendos, por ser a matéria uma massa falida e em decorrência dessa situação, ficou no estado de inquietação. A inquietação é geral, todos se movimentando para algo e alguma coisa. Negócios, trabalho, doença, enfim, algo e alguma coisa que se relacione com a massa falida, a matéria. Então, a humanidade está bem a par de sua situação, não está em condições de se conhecer, não está em condições de conhecer o seu ser, os falidos querendo ser o que não são, ao ponto de quererem ser uns melhores do que os outros, quando são todos falidos, tudo isto por não conhecerem a sua personalidade verdadeira. Então, julgam ser o que não são, querendo se destacar uns dos outros, quando todos são iguais, são todos falidos, por ignorarem o seu estado, por ignorar quem és tu, por ignorarem quem sou eu. Há uma certa resposta: eu sou quem não sei quem sou. E se tu sabes que não sabes quem és, como é que te atreves a ditar o que não conheces e a pregar como se soubesse quem tu és e quem são todos? E assim, nesse vazio, vive a humanidade. Um vazio, porque não sabiam de onde iam parar com este vazio. Só sabiam que tudo isto ia piorando sempre e cada vez mais. Como quem diz, ninguém sabe o que diz, ninguém sabe o que faz. Está tudo errado e por isso tudo vai mal, e do mal de mal a pior sempre, e vamos ostentando este eu e multiplicando os mesmos. E depois, quem é que vai aguentar essas cargas de malefícios criadas por nós mesmos? É o caso que está aí o salve-se quem puder. Ninguém respeita ninguém. Os crimes se multiplicam, justificando uma prova evidente de que está tudo errado. E o errado sofre sempre, padecendo sempre, e julgam que estão certos, e vendo tudo afundando, e vendo tudo em liquidação, vendo o desespero da humanidade, sem poder acertar nada, sem poder salvar ninguém, sem poder garantir ninguém, e por isso salve-se quem puder. Mas a cegueira é tanta que a ganância e a ambição cegam todos os vaidosos, e assim gira em torno do universo esta calamitosa situação. As balbúrdias não cessam, o descontentamento é geral e ninguém se entende, e se multiplica o mal, todos avarentos, tontos, sem saber o que fazer. A humanidade ficou cega e por isso se multiplicando a sofrer, sofrendo e sofrendo sempre. O sofrimento tem provado e justificando, que está tudo errado, não tem nada certo, nem podiam acertar, por serem massas falidas dentro de uma deformação em falência, que é o mundo. Então, ninguém podia acertar, nunca. Como nunca puderam acertar, e por nunca acertar, a multiplicação do mal sempre continuar. E assim, lá se vai pelo mundo afora o sofrimento irresistível. Tudo isto por quê? Tudo por vir errado, desde que inventaram o alfabeto artificial, o alfabeto para a multiplicação do reinado das artes, do reinado dos artifícios, do reinado dos paliativos, do reinado das ilusões, do reinado das fantasias, do reinado das hipocrisias. Então, os culpados de todo esse desentrosamento são os primitivos que criaram e inventaram o alfabeto artificial. Trouxeram todas essas ruínas para toda a humanidade. Vieram todos herdando a herança dos antigos, multiplicando essas heranças erradas, multiplicaram os erros e sofrendo as consequências. Mas é praxe do errado permanecer no erro, porque já encontrou tudo assim. É praxe do errado. Se encontrou a casa suja, vamos conservar a sujeira. É praxe do errado. Se encontrou tudo torto, vamos conservar tudo torto. É praxe do errado. Se encontrou a casa toda enlameada, vamos conservar, porque já encontramos tudo assim. Isto é praxe dos continuadores do mar de lama que atravessa o universo. Ah, está tudo podre. Já encontramos assim. Vamos conservar a podridão. É praxe dos errados. É o errado, mantém o erro. E de forma para a concepção da vida ser um... Pura concepção da vida ser um apanágio da conservação das heranças do passado e multiplicação da mesma, os frutos de ruínas do passado, escombros de civilizações extintas, se baseando no que encontraram de ruínas de civilizações que não tiveram condições de sobrevivência e se extinguiram. Então as ruínas deixadas dessas massas falidas foram encontradas e nelas se espelharam e criaram e inventaram todo esse bacalhau que ninguém aguenta mais. Bacalhau é um instrumento de tortura do passado, dos passados históricos da escravidão. Mas o bacalhau continua. A tortura, o desespero, enfim, o bacalhau continua em ação. Por isso, todos sofrem. E assim as novas gerações não são culpadas. Vieram moldando o que encontraram dos antigos, lapidando e idealizando novas formas e reformando sempre para ver se botavam tudo em forma e debalde os sacrifícios de todos bem-intencionados. Debalde todos os sacrifícios, porque não adiantava o sacrifício de todos para ver se resolviam a situação. Então, ninguém conseguiu resolver, cada vez mais confusão, e encontraram errado, continuaram no errado, porque cada vez multiplicando mais o erro, né? E vejam como está o mundo, a confusão. Todos lutam por alguma coisa, doença, pelos negócios, uma luta sem fim nesse mundo da matéria que no fim acaba em nada. Porfírio, uma vida desastrosa, né?
É, e o bacalhau continua, né? É. O bacalhau continua. Essa referência que o Racional Superior nos faz sobre o bacalhau é que na Idade Média existiam aqueles instrumentos de tortura. Você já leu sobre isso, não?
Uhum.
Você, não, você conheceu algum pessoalmente? Não, né?
Não. Como diria, não foi do meu tempo.
Não é do nosso tempo, ainda bem, mas era um sofrimento físico formidável. As pessoas morriam praticamente pela tortura que era feita. E isto no tempo da Santa Inquisição, né? Porque a Santa Inquisição é que criou essa moda de bacalhau de tortura. Aí, como a coisa estava escandalosa, eles mudaram o método. Hoje, a tortura está no preço do bacalhau. Ninguém consegue comprar. E como é que pode, né? O bacalhau, que naquela época era uma coisa aterrorizante, matava as pessoas de tanta dor insuportável. Hoje, o bacalhau se tornou um produto de luxo que acaba matando a pessoa de vontade de comer e não poder, né? O destino da natureza, ele é muito engraçado, às vezes, ou irônico, né, como nós diríamos. E o bacalhau continua, a tortura continua. E o que o Racional Superior nos explica é que enquanto a humanidade estiver nesse mundo vivendo de forma inconsciente, inconsciente, minha gente, é aquele que não se conhece. Ou seja, aqueles que publicamente ficam perguntando: de onde viemos? Para onde vamos? Quem somos? Esses são os inconscientes. Então, você tira por você e por mim e por todos os demais quem é que é consciente nesse mundo. Certamente não vamos encontrar ninguém, a não ser um raciocínio superior a todos os raciocínios, a não ser aqueles raciocínios que já estão em desenvolvimento e a resposta vai surgindo naturalmente, a consciência vai aparecendo. Porque a luz que está dominando o mundo agora é a luz da consciência racional. É a luz racional que vai aos poucos clareando e as pessoas vão enxergando e vão acabando com essa história de bacalhau. Chega de tortura, né? Então, esse bacalhau agora só com azeite e batatas coradas, né, Oswaldo? O que você acha?
É, mas quando você vai no mercado, supermercado e vê o bacalhau, e vê o preço e fala, ai, eu te pego, mas não dá para pegar não. Passa direto.
Essa música...
Vai pra sardinha que também tá muito cara.
É, mas não adianta, né? Hoje em dia o preço das coisas está uma coisa assombrosa, e é para ser assim mesmo, porque esse tal de dinheiro, que é uma invenção de selvagens, que o Racional Superior também faz referência nesse trecho da lição, houve uma época que antes do dinheiro, a humanidade vivia sem dinheiro, depois é que foi inventado o dinheiro, foi inventado...
Aí pronto.
Ah, é. O dinheiro, as fantasias, que é as roupas, e você sabe, aí ele não dá os detalhes aí, mas nós já fizemos alguns programas. Quem lê o livro, conhece a cultura racional, sabe que o faraó primitivo, ele acumulou poder usando roupas, a roupa dos bichos, né? Então, aos pouquinhos, foi acumulando aquele poder magnético. Então, a roupa passou a ser o poder magnético que... vamos dizer assim, desgraçou ou causou tanto infortúnio na história da humanidade. Isso faz lembrar também, embora as pessoas não gostem ou não consigam fazer esta associação, isso corresponde a uma saída do paraíso bíblico, né? Porque no paraíso bíblico, apenas salvando outras interpretações, mas a situação que se apresenta no paraíso bíblico é que todos andavam nus, né? No caso Adão e Eva, coisa e tal. Aí depois é que vieram com essa história do pecado, tiveram que botar a roupa. A roupa passou a ser o sinal de esconder o pecado. Então a roupa é um pecado, né? Porque para esconder outro pecado. Então a situação é semelhante. A saída do paraíso foi, ou corresponde, com boa vontade e interpretação, porque temos que conhecer as duas partes, né? Corresponde a saída do paraíso ao alfabeto astrológico que o povo deixou de seguir. E isso existem outros motivos e etc. Depois vamos fazer um programa específico sobre isso.
E com a roupa, vendo também as doenças, né?
É, porque justamente aí é que a humanidade passou a ficar doente, passou a sofrer, passou a morrer, a durar menos tempo, etc. Tudo porque acumulou muito magnetismo.
Fantasias que embriagam.
A fantasia que embriaga vem um pouquinho depois, que aí juntou tudo, o dinheiro, a ostentação, tudo. os palácios, os tronos, o ouro, essa coisa toda. E se você quiser saber onde está o ouro, é exatamente onde está a ostentação da vaidade e do poder humano, aonde dizem que está Jesus. E é lá justamente que Jesus não está, porque o verdadeiro Pai Eterno é simples, é humilde e não tem dessas coisas, e ficou escrito e as pessoas...
Nem precisa de palácios, né?
Não precisa de riquezas materiais, não precisa de ostentação. Então, cada um tira a sua própria conclusão. Acabou o tempo do bacalhau, né, Oswaldo? Chega de bacalhau, né? Então, mesmo que sendo uma comidinha muito saborosa, de origem lusitana, eu adoro, né? Quem não adora? Adorava, né? Adorava.
Continua adorando, só que só nos olhos. Comendo com os olhos, como diz.
Então, aí, depois dessa história do bacalhau na Idade Média, a coisa agora ficou um pouquinho pior, né? Porque o pensamento está dando uma bela surra nos pensadores, e não é com aqueles objetos de tortura, não, é com a questão justamente no preço do bacalhau. Vamos ver o que a Madalena nos fala rapidinho sobre isso?
Dilapidação feita pelo pensamento e a imaginação, chega. Ninguém está aguentando mais a surra que estão levando do pensamento e da imaginação. E é mesmo uma surra. Surra esta que ninguém tem sossego, ninguém tem paz, um brigueiro infernal uns contra os outros, destruindo uns aos outros. O desequilíbrio de tudo, a liquidação física, moral e financeira. Surra pior do que esta não pode existir. Quem é que comanda as suas ferramentas, que são todos os seres humanos? O pensamento e a imaginação. E quem está surrando? O pensador. Quem comanda? O pensador, o pensamento e a imaginação. Olha aí os males que cada vez se multiplicam mais. Olha aí a falência moral, física e financeira. Quem é o culpado? Quem comanda tudo o que fez? e quem comanda, o pensamento e a imaginação. Todos apanhando sem saber por quê, porque estão sendo lapidados para deixar de assim ser, para poder procurar novos rumos para poder viver. Salve-nos o racional superior. Leia o livro de cultura racional, Universo em Desencanto. Salve a todos.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
É, a surra continua, né? E as pessoas mal percebem. O que é fantástico, eu me lembro, antes de conhecer a cultura racional, o grau de ilusão das pessoas, eu estou falando por mim naquela ocasião, não nos permitia enxergar uma solução objetiva e constatar o tal do bacalhau, né? Que as pessoas acham que a vida era um paraíso. Ah, eu vou conseguir um emprego, a minha profissão, eu vou casar, eu vou ter filhos.
Vou ser feliz.
É, vou ser feliz. E aquela coisa toda, aí as coisas chegavam um pouquinho mais adiante, desarranjava tudo, desarrumava, ou porque morreu, ou porque deixou de morrer, ou então porque não conseguia morrer. Quer dizer, tudo era um motivo de sofrimento.
E às vezes também lutava muito e também não conseguia aquele objetivo também, o sofrimento vinha aí também.
É, e conseguia e não adiantava nada. O pior de todos os sofrimentos, por incrível que pareça, era aquele que conseguia realizar tudo, conseguia uma propriedade, conseguia constituir uma família, tudo realizado. E não adiantava nada porque a infelicidade e a tortura que o pensamento trazia dentro da pessoa é que não, nada daquilo que tinha conseguido adiantava nada. Porque o que, que adiantava a pessoa ter tudo aquilo que tinha lutado, conquistou e chegava no final, ia morrer, estava vendo que ia morrer, não ia poder levar nada, e sentia aquele vazio da tortura que o pensamento torturava e tortura ainda. E a cultura racional tira esta ilusão das pessoas, não impede que a pessoa cresça materialmente, porque é um direito que todos têm, do conforto e essa coisa toda, cada um no seu fator natural, mas não fica esse vazio da tortura, da indefinição do quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Porque a cultura racional nos dá uma ligação com uma energia superior e aí acaba o bacalhau. Já entra direto na sobremesa, né? Poxa vida.
Ô filho, muita gente luta, 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 pensando que vai conseguir tudo, que vai ser feliz com aquilo tudo que conseguiu, mas aumenta mais ainda a infelicidade, porque aumentam as preocupações, as demandas, né? Porque sempre tem demanda, porque eu queria ser rico igual aquele ali, achando que a pessoa é feliz porque é rica e quero ser igual, e inveja em cima de tudo, olho grande, e a pessoa sofrendo. Ela pensa que aquele está feliz, que está com tudo, e não está. Às vezes ela que tem um pouquinho é mais feliz, vive mais feliz do que aquela que ele está invejando.
É, eu separo assim normalmente, eu gosto de separar dois tipos de demanda, né? Tem a demanda de natureza espiritual, ou que vem aquela do ciúme, da inveja, ou coisas do gênero, e tem a demanda do fator natural. Se você quer ter um carro, você precisa pagar, você tem a manutenção, tem a oficina. Então, às vezes, você, para manter, sustentar um carro...
Luxo.
Ou, não sei se é um luxo, pode ser um conforto, uma necessidade, não importa. Mas você tem aquela demanda dos custos, né? Não é uma coisa espiritual, é uma coisa do fator natural. Olha, se você tem um carro, tem que botar gasolina, tem que fazer manutenção, tem que limpar, etc, etc, etc.
Tem que trabalhar mais para conseguir manter aquilo.
São demandas. Então, o sujeito que tem, eu sempre vejo isso, a pessoa que tem dois empregos, por exemplo, para cada emprego ela tem um fator natural, que são as demandas daquilo que ela precisa. E às vezes não compensa, porque ela acaba gastando mais naquilo que é necessário para manter dois empregos. E o desgaste da vida é muito grande, né? Então, essas são coisas que o pensamento vai criando essa situação. E a boa explicação de situações que é o progresso que o ser humano instituiu sobre a face da Terra, que é esse tal progresso artificial, aí vai criando todas essas demandas. Hoje você tem que ter um celular, você tem que ter um computador, tem que ter um Wi-Fi, e aí a demanda do 4G já não dá mais, aí vem o 5G, porque a velocidade tem que ser maior. Então todos esses fatores vão criando uma complexidade cada vez maior, e o pensamento sempre inflando, né? Inflando ou inflamando a ideia de conquista, de crescimento. E é assim que o pensamento vem trazendo o pensador. E quem vai nos explicar isso agora, um pouquinho, né? Nesse ponto, o que que o pensador, a que ponto o pensador chegou? É com a nossa amiga Heleda de Oliveira.
Vejam o ponto a que chegaram, sem saberem divulgar a causa e razão de assim serem e de assim estarem, de assim viverem nessa vida triste. Triste porque sempre pensando no fim da existência, sempre pensando na morte, sempre com a morte junto de si mesmo e muitas vezes desanimados e dizendo: eu não sei se chego amanhã ou não. A vida não tem garantias. Não sei se amanheço e muito menos se anoiteço. Vivendo uma vida tristonha. Tristonha porque sabendo que a vida não é sua e muito menos os pertences da vida. Vivendo de sonhos, de ilusões. Muitas vezes desgostosos e desanimados por saberem que a vida é tão curta. Morre sem saber porquê. Não queria morrer, mas não tem querer. Chega o dia e cada um é surpreendido sem esperar pela morte. E assim vivendo a vida agonizando, cheio de falsas esperanças, e vivendo porque não tinha outro remédio, mas muitas vezes bem desanimado em viver, em pensar o que a vida é. A vida é ingrata, e por ser ingrata, os faz sofrer, os maltrata e depois os mata. Então, muitos ficam até desanimados de lutar e dizendo: a luta, quais são os valores da luta? Não são nenhuns, porque tudo é ilusão, aparência e nada mais. Vencer o que nesta vida? Se já somos vencidos por natureza, já somos vencidos por sermos como somos. Matéria podre em vida, já somos tão desclassificados, já não temos classe, por sermos como somos, sofredores sem saber porquê, condenados a morrer sem saber porquê. É uma vida que até faz com que a pessoa muitas vezes desanime de viver, mas tem de viver por ter vida. Mas vivendo muitas vezes angustiada, angustiada por pensar na morte, por não querer morrer e ter que morrer sem querer morrer. E assim muitos ficaram tristes. Tristes porque a vontade de todos é viver. Ninguém quer morrer, todos querem viver. E assim muitos levando a vida dessa maneira, ridicularizando dessa maneira, sem saber o porquê que assim ficaram, sem saber qual foi a razão e os motivos de assim serem e de assim estarem. Ninguém nunca soube dizer por que motivo, por que razão os fizeram assim desse jeito. horrivelmente. Não se conformam de serem como são, vivendo de ilusões, de coisas imaginárias, de experiências em experiências, sem saber por que vivem, sofrendo aí, sem saber por que sofrem, morrendo sem saber por que morrem. Que vida angustiosa, que vida misteriosa, que vida enigmática, que vida que ninguém nunca deu solução do porquê todos assim são, do porquê dessa vida em que viviam agoniados, agonizando, até chegar a hora fatal. E hoje, todos sabendo o porquê de tudo isso, o porquê assim ficaram, todos sabendo de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, todos com a planta de toda essa formação nas mãos e da origem de todos os feitos que aí estão. Leia o livro Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Vida de sofrimento e vida sem valor. Porque matéria vai se deteriorando e se acabando. Então, as ilusões, os engambelos faziam todos não pensarem muito na vida. Para engambelar as pessoas, foram criadas todas essas coisas, passeios, cinema, teatro, a diversão, né, para poder engambelar um pouco, para você não sentir a tristeza da vida que é sofrida e que você cada dia está envelhecendo, se deteriorando, até chegar a hora fatal. Então, tudo isso, mas muita gente não se conforma com esses engambelos não adiantam para elas, e elas começam a pensar realmente na vida e ver que não tem nenhum valor a vida que ela lutou tanto, e começam a entrar em depressões e muitas em suicídio, muito em terminar a vida, porque elas não se conformam com a vida, porque se parar para pensar, é uma vida de sofrimento e de cada dia descendo. A gente está descendo um degrau. Mas agora não, agora você tem a solução da vida com o universo do desencanto. Você sabe o porquê da vida, por que esse sofrimento todo e como se livrar do sofrimento.
O que as pessoas, a maioria das pessoas ainda não conhece, quem não conhece cultura racional não sabe disso. A mudança de fase em que o pensamento vem enfraquecendo, e quanto mais fraco o pensamento, menos estabilidade. Então esse processo é um fator natural, não é uma questão psicológica, não é uma questão ideológica que o pensamento tenha criado. É um fator natural do enfraquecimento. Ou seja, o pensamento não tem mais força de equilibrar a vida da pessoa. Não é que o pensamento ficou ruim, não, é porque ele ficou fraco. Então, a fraqueza do pensamento leva e conduz a humanidade a tudo isso, porque as pessoas já deveriam estar ligadas numa nova energia. Não quiseram, não buscaram uma forma alternativa.
Não quiseram e não estão querendo, né?
É, não estão querendo, mas aí é falta de compromisso com a vida, não é? Fala a verdade.
Exatamente. Mas a hora que todo mundo tiver compromisso com a vida, vai ter uma vida melhor. E a música que nós vamos ouvir é Compromisso, com Fábio Júnior.
A gente tem um compromisso com a verdade. Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não vivendo o seu mistério. Muita ousadia, muita redenção. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero seguir dentro de mim, todo o universo em ligação. Quero sentir o amor profundo no meu corpo. Faço sempre a gente não entenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Todo o universo em padrão. Quero sentir o amor profundo no meu coração.
Ouvimos a música Compromisso com Fábio Júnior.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Você também encontra o livro Universo em Desencanto na internet e o site é o site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá as livrarias e bibliotecas perto da sua cidade, telefones de contato e também faça o seu pedido do livro pela internet.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000. Deixe seu recado para o nosso programa.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
E essa mudança do universo, Oswaldo, é algo fantástico, maravilhoso, em benefício de tudo e de todos. Não é uma questão doutrinária, nem ideológica ou fisiológica, ou como queiram entender. É o fator natural da mudança de fase. Muita gente não entende, mesmo quem já estuda assim que nem eu, né? A gente acha até que sabe, mas à medida que lê mais um pouquinho, vai vendo que não sabia todos os detalhes, e cada dia que passa a gente aprende um detalhe novo de como é essa mudança de fase em que as forças do universo, as forças que constituem o universo, as forças que manobram, manipulam esta nossa vida neste mundo inferior, e as forças dominantes de um mundo superior, elas estão se alternando. Então essa mudança de fase tem muito a ver com a troca de um poder que estava dominando o ser humano nas trevas, na inconsciência, e pelo verdadeiro poder natural, que é a luz do divino poder salvador, ou, de preferência, o redentor da humanidade. Então o poder redentor da humanidade surge com uma nova luz. É uma nova fase, a natureza provando e comprovando que nós não somos deste mundo e nos dando, para quem ainda não conhece, de bandeja aquilo que de melhor poderia existir, é a convivência da humanidade com o seu verdadeiro mundo de origem, ou, traduzindo a coisa, convivência da humanidade com o verdadeiro Deus. Chega de conviver com aquele Deus criado e suposto pelo ser humano atrasado e inconsciente, e por isso é que a vida não se acertava, nem podia acertar, e tinha que multiplicar cada vez mais as incertezas ideológicas, filosóficas, científicas, e cada vez pior no caminho que seguia, o caminho das torturas do pensamento, né? O caminho do bacalhau, né? Aquele tal caminho das torturas que o pensamento criava para o ser humano, e todos acreditando em Deus, e Deus não podia resolver a situação, pois não era essa forma de Deus se manifestar aqui na Terra. Então agora não, agora chega a mudança de fase, a luz divina vai sobrepujando a fase enfraquecida daquela escravidão que o pensamento causava na vida da gente, né?
Por fim, aqui no primeiro volume, um trecho. O melhor da vida é não dar importância aos seus pertences e não valorizar coisa alguma, porque nada tem valor. O que faz os viventes darem valor a isto ou aquilo é a cegueira da ilusão. É porque está iludido, não regula, é um verdadeiro embriagado. É por isso a vida dos inconscientes, porque está vivo, está visto que não há nada feito aqui com consciência. Então, nada é com consciência e a vida não tem valor. Então, se dá muita importância, se briga, se mata, se guerreia por uma coisa que amanhã não é mais sua. Você vai para a guerra por causa daquilo e morre na guerra e aquilo deixa de ser seu. Então, não adianta lutar. As coisas têm que ser naturais. Aquilo que você tem que ter vai chegar para você, sem esforço. Claro que você tem que lutar, entre aspas, pela vida, não é ficar em casa dormindo e esperar cair do céu. Mas não se matar para ter aquilo, porque no final você vai gastar tudo no remédio, a sua saúde que você perdeu para conseguir aquilo.
O mais difícil nessa mudança de fase é você ter que aprender ou continuar aprendendo aquilo que você já sabe que não serve para nada, mas é necessário, e aprender uma coisa nova que você sabe que vai resolver todas as situações possíveis. Mas não é milagre. Então essa fase de transição é a coisa mais difícil que nós estamos passando. E é aquela fase em que a qualquer momento você pode escorregar, né? Vamos dizer, entre aspas, né? Porque você acha que está conquistando e ainda não cumpriu o dever da fase anterior. Porque tudo é a demanda, né? Tudo foi gerado em demanda, essa coisa toda. Por isso é que essa transição da mudança de fase é uma coisa que tem que... vai encontrar a solução, sim, mas cada um pagando aquilo que deve. Porque a natureza tem suas regras, tem seus fatores. Então, realmente é a fase mais tenebrosa que a humanidade poderia viver, porque ninguém confia em ninguém, todo mundo desconfiado do seu semelhante e muito mais desconfiado de si mesmo, né? Quantas e quantas vezes a gente olha para dentro e diz, pô, eu não estou confiando em mim, vou confiar no outro. Não tem como, né?
Fica difícil.
Tudo isso é uma tradução do seguinte movimento. O poder que era dominante, né, na idade da fase do pensamento, era o poder do Senhor magnético, era aquele criador das ilusões, o criador da inconsciência, que providenciava tudo de uma forma artificial para que tudo pudesse se desenvolver dentro do seu plano de conquistas, porque este senhor magnético, uma força poderosíssima, né? Criador de todas as coisas neste mundo aqui embaixo, ele não sabia exatamente por que ele tinha que fazer isso. Era inconsciente, mas quando chega esta luz, a nova luz da fase racional, ele também fica sabendo, e aí então a coisa muda completamente de figura, e ele vê o senhor magnético, ele vê que precisa desfazer tudo aquilo que foi feito. Agora realiza, né? A gente vai entender o seguinte, olha, tudo que foi feito por esta força magnética, está esta força magnética desfazendo, porque precisa entregar a casa limpa e outras coisas mais. São muitas maneiras que a gente tem de ver, né? Então aquelas torturas da Idade Média, na fase do animal racional, isso tudo tem uma solução, né? Porque tudo isso vai ser resolvido com essa mudança de fase. E nessa mudança de fase, o senhor magnético, que era o causador de todos esses males e torturas da humanidade, ele se rendeu à nova fase, a fase racional, porque ele passou a se conhecer e a saber que é um habitante do mundo racional, irmão de todos os demais que aqui estão. E quem vai nos explicar isto agora é a Bernadette Catarcione.
O magnético agora ligado à energia racional, a energia mais poderosa que existe, vai destruir em pouco tempo todos os males que construiu nessas 21 eternidades, ou seja, no primeiro milênio e no segundo milênio. Por estar ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional do primeiro mundo, desfaz em pouquíssimo tempo todos esses males que criou e fez no primeiro e no segundo milênio. Por estar ligado à energia mais poderosa que existe, a energia pura, limpa e perfeita, a energia racional. E dentro de pouco tempo, regulariza tudo para melhor e surgindo e imperando a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Em pouquíssimo tempo, o magnético, por estar ligado à energia racional, eliminará todos os males que fez e que criou. E o segundo mundo, cada vez mais em órbita racional e se tornando um conjunto racional, por o desenvolvimento do raciocínio fazer a união de todos, e todos unidos racionalmente, e o progresso racional na Terra em andamento, e esse segundo mundo se tornando um paraíso racional, porque vai chegar o tempo, bem dizer, já está na hora, da desmaterialização do habitante do mundo racional que se transformou em energia magnética e elétrica. E agora, na fase racional, o desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional que se materializou em energia magnética e elétrica. Depois de desmaterializado, toma forma corpórea do seu verdadeiro natural. E esse corpo de energia, ligado ao seu verdadeiro natural, toma forma corpórea do seu verdadeiro natural e volta para o mundo racional. E se extinguindo essas duas energias do chão, elétrica e magnética, e imperando nesse segundo mundo somente a energia racional, a energia pura, limpa e perfeita, a energia da volta de todos para o mundo racional. Por a fase natural da natureza ser racional, a fase do terceiro milênio. E por a fase natural da natureza ser racional, quem comanda a fase é a energia racional do primeiro mundo, o mundo racional. E dessa forma, todos voltando naturalmente para o mundo racional, por todos e tudo estar ligado à energia do primeiro mundo, à energia racional. Porque o magnético, depois que passou a se conhecer, passou a ser racional, por ser ele um habitante do mundo racional que se materializou em energia magnética e elétrica. Hoje, não quer mais que lhe chamem de magnético, e sim um habitante do mundo racional iguais a todos que aí estão, materializado em forma de máquina do raciocínio. Por ele ser igual a todos, quer que todos tratem ele igual a todos, por ele ser irmão de todos. A missão dele foi aquela que hoje não é mais, como vários pensadores tiveram a sua missão. Um de inventar isso, inventar aquilo, outro de descobrir isso, descobrir aquilo, para formar o progresso da lapidação, o progresso artificial de lapidação do animal racional. E por isso, aí estão lapidados pelo artifício nessa classe de sofredores imortais, com o progresso, agora da racionalização dos povos, por a natureza estar ligada à energia racional e o progresso se tornará racional. E com as transformações feitas pela energia racional, chegarão no ponto de todos serem racionais, por todos serem gerados e feitos pela energia racional, por a fase natural da natureza ser racional. Para ver que as futuras novas gerações são todos racionais, porque são gerados, feitos e ligados à energia racional. E daí, para frente, só nascerão racionais com o equilíbrio puro, limpo e perfeito, ligados à energia espacial, que é a energia racional, por ser do primeiro mundo, ser de cima e não de origem do chão. E por a energia ser do primeiro mundo, somente é espacial, e todos ligados a ela, feitos por ela, ligados nela, passarão a transitar no espaço naturalmente. Aí, a Terra se tornará um paraíso racional. Leia o livro Universo em Desencanto.
Tudo que o magnético fez em destruição, porque acabou a fase do magnético e do elétrico, porque agora é fase racional. Então, tínhamos vivido nessa fase de pensamento e imaginação por muito tempo, desde que o mundo é mundo, mas agora é a nova fase, desde 1935, chegou a fase da energia racional. Então, energia elétrica e magnética, acabou o tempo, que era o pensamento e imaginação. Agora é fase racional, energia racional, desenvolvimento do raciocínio. Então, o mundo vai ser um paraíso porque todos vão raciocinar. Não vai mais ter pensamento. Aquele negócio de, será que é isso? Será que é aquilo? Será que eu vou para lá? Será que eu vou para cá? Não. Acabam-se as dúvidas, acaba o sofrimento, acaba tudo, porque você vai saber o que é o certo e vai seguir o certo. Então, seguindo o certo, tudo dá certo.
Osvaldo, se você, ou se a gente reparar uma coisa direitinho, as novas gerações que estão sendo feitas ainda pela força magnética, mas esta força magnética está consciente da sua própria existência, então ela passa a colocar nas novas gerações, a imprimir nos nossos cromossomos, vamos dizer assim, aquilo que ele passou a conhecer. Ou seja, já passa a imprimir naturalmente na formação das crianças, novas gerações, o conhecimento da fase racional, dentro de um fator natural que não assuste muita gente. Mas se nós olharmos, temos uma infinidade de ilustrações de crianças com 2, 3 anos fazendo coisas que só se fazia antigamente com 40, 50 anos de idade. Quer dizer, sempre houve casos assim de crianças superdotadas, mas hoje está muito grande o número de crianças superdotadas. Ou seja, as novas gerações vão trazendo naturalmente a instrução que este senhor magnético, assim entendemos, é a força cósmica que ainda formando a classe na matéria, mas já trazendo uma instrução mais clara, mais luminosa do que é a fase racional. E aí já fica mais fácil até as novas gerações.
As novas gerações já vêm integradas na fase, né?
Exatamente, já vêm. E praticamente não vão nem precisar, daqui a um pouco tempo, da leitura do livro, porque já estarão prontas na fase racional. E aí vem a realização do paraíso racional, porque a força que nos torturava, aquele tal bacalhau, já foi embora. Já não é mais bacalhau, é a hora da sobremesa, e aí na hora da sobremesa a gente agradece, e este agradecimento hoje, uma debutante aqui no programa, a Arlete Conceição, vai nos fazer este agradecimento ao Racional Superior.
Hoje, chegando a imunização racional, todos têm prazer de viver tranquilos e felizes, por encontrarem o verdadeiro rumo, o verdadeiro caminho, que é a imunização racional, para que todos tenham contato com o Racional Superior, para que todos se unam ao Racional Superior, juntos com o Racional Superior, conversando e falando com o Racional Superior, tendo todas as orientações precisas para o rumo de felicidade e equilíbrio, tendo suas conferências com o Racional Superior. Por serem de origem racional, tinham que chegar a esta conclusão, que é a definição da natureza de todos. A natureza definida por nossa origem ser esta, racional. E por isso, nos classificaram de animais racionais. Agora definido e divulgado o nosso ser, chegamos no verdadeiro lugar. E por chegarmos no verdadeiro lugar, é que temos o contato de unirmos-nos à nossa origem, junto do Racional Superior. Então, maior júbilo e felicidade do que esta nunca existiu. E assim, maior contentamento, maior alegria e maior satisfação entre todos não poderia existir igual. O contentamento e a satisfação de unirmos-nos ao Racional Superior. Então, viva o Brasil, a terra abençoada, escolhida pelo Racional Superior. Muito agradecida pela oportunidade. Salve-nos, o Racional Superior.
É um salve especial, né? Esta é a Arlete Conceição e, para quem não conhece, ela nasceu no interior de São Paulo, lá em Campinas, e hoje mora em Nova Iguaçu. É um áudio de colaboração de um estudante, né? Para quem conheceu nosso amigo Agenor, que já se transformou faz um bom tempo, ela era a companheira do Agenor, e hoje colaborando aqui espontaneamente com o programa Terceiro Milênio, já fazendo seu agradecimento. Semana que vem tem mais. E o sotaque a gente percebe, né? Aquele sotaque caipira, gostoso de se ouvir para quem admira lá do interior de São Paulo, né? Como a gente tem muita audiência, acho que vai fazer
São
muito sucesso.
São Paulo tem muita audiência.
Nós temos muita audiência no programa, então vai fazer sucesso lá no interiorzão de São Paulo. Ah, o programa Terceiro Milênio, abraço a todos, é maravilhoso. Parabéns para você, Arlete Conceição, obrigado pelo gesto de colaboração. A equipe do programa Terceiro Milênio agradece.
Parabéns para uma pessoa de São Paulo também, a Sônia Regina, que sempre comparece aqui com os áudios, que fez aniversário esses dias também, um abraço.
Ah, sim. Olha, se falar de aniversário, a Bernadette Catarcione também fez aniversário, a Helena de Oliveira também fez aniversário. A nossa equipe toda está fazendo festa, por isso que eles estão participando pouco aqui.
Festas e mais festas.
Estão comendo bacalhau lá do outro lado, bom bacalhau, né? Mais deles. Brincadeira.
Então, ô filho, o livro Universo de Canto fala em festas e mais festas. Então, vamos fazer festas e mais festas.
E enquanto a gente estiver nessa categoria de bicho, vamos comer bacalhau com bom churrasco, só não pode passar do limite, porque faz mal se comer demais, não é? E aí, Oswaldo, o que você acha que vamos fazer agora?
Estamos na hora do abraço.
Vamos já está na hora. Vamos aos abraços?
Está acabando? Poxa, passou tão depressa.
É, por hoje acabou, né? Semana que vem tem mais bacalhau.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Diga ele, beijo, americano, japonês.
É isso aí, Brasil Racional no terceiro milênio. Abraço a todos, nossos ouvintes, nossos colaboradores, a nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados pela energia racional, que nós também somos abraçados aqui, né? E em Nova Iguaçu já vamos encaminhando aqui abraços para Maurício e Ana, o Dr. Luiz Cláudio, o Edivaldo, lá no Jardim Cachoeira, a professora Nádia e a Sônia Pecoroni no Jardim Santa Eugênia, Bernadette Catarcione, Comendador Soares.
Na cidade do Rio de Janeiro, a Maria Cecília em Cascadura, o Nelson Ferreira no Meier, o casal MM, Magno e Madalena, Magno e Madalena em Benfica, professor Horta em Iaúma, o Otávio lá em Jacarepaguá, o Wilson Pantoja em Pilares, Dona Carmelita, abraço, Dona Carmelita, lá em Bangu.
É isso aí, ó, mandando abraço também para Sorocaba, Pedra Gaiducas, o Mirão e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas e a Alice. Um abraço também para a Márcia, para a Luísa e Marlene Moraes. Abraço lá para Araras, São Paulo, né, Valdemar e a sua família. Tapicirica da Serra, um abraço para João Carlos Santos e Priscila Leme. Abraço para Socorro, São Paulo, agora para Inês Cesário de Almeida. Catanduva, abraço para Nelson e Selma Redaelli. Em Pinhal, para o Pedro e Benedito. E em Piratininga, para o Antônio Chamorro.
Em Campinas, a família Santos, professor Iracema, Sema, Beth e Anderson, Almazi da Livraria Racional também, e o Celso Veloso, em Rio Claro, São Paulo, Jefferson, em Qualquecetuba, Gilce, São Bernardo, Douglas e Mari, ou Mary, Guarulhos, Sônia Regina, que mandamos um abraço hoje do aniversário, cidade de São Paulo, a Cida, o Paulo e a Cíntia Loreto e a Jéssica Loreto, na Várzea Paulista, a Rosa.
E lá em Contagem, Minas Gerais, um abraço para nossa colaboradora também, ouvinte, Eleda de Oliveira, né? Para a Apolônia lá em Juiz de Fora e para Geralda lá em Juiz de Fora, tá certo? E em Vilhena, Rondônia, um abraço para Marta Chuí, doutor Yasu Yoshi, e um abraço também para o Abraão lá em Minasul, Goiás.
Em São João de Meriti, Álvaro, J. Santos e Vilma. Em Niterói, Anderson, Pepe e Luiz. Itaboraí, Léo Lima. Em Aperibé, Wagner Ribeiro. Em Itaucara, Aria, Caravana Racional. Em Cachoeiras de Macacu, Sandra e Antônio Jaques.
E lá em Campos dos Goitacás, um abraço para o Sidney. E em Santa Maria Madalena, a terra da nossa eterna Dercy Gonçalves, um abraço para Josélia e o seu irmão, que é o prefeito de Santa Maria Madalena. E ao Pereira, um abraço para o Dr. Carlos Raz, a Leila, o Henrique, Danda Maria e o Coronel Vitor.
Em União no Piauí, Ronald Rafael e o vereador Mascarenhas. Castelo, também no Piauí, Edilson, Duda e João Rosa. Em Imperatriz, no Maranhão, Roberto Marinho. Em Brasília, Iranides.
E lá em Curitiba, um abraço para a Fernanda Samadi, o Sérgio e a Elizabeth, que são os nossos dois cegos que enxergam longe. E também um abraço lá para Ibiã, Santa Catarina, Luiz Miguens e o seu filho que está lá em Porto Alegre, o Andrei, que são os mantenedores daquele aplicativo Garças Brancas. E em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, também um abraço para o Getúlio Amorim. E em Floripa, Florianópolis, né? Um abraço para o nosso amigo Márcio Momesso, que é o autor da música tema do programa, A Roda Cósmica.
Em Tustin, na Califórnia, Altever Fernandes. Em Nova York, Enivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel. Em Miami, na Flórida, Michele Mercado e Sália Acevedo e Eduardo.
E em Chicago, um abraço para o Edgar. Em Ohio, para o Casimir Taylor. No Texas, um abraço é para o Derrick. E em New Milford, no Connecticut, Um abraço para a Sônia Montanha e Oliveira, o Igor e o Clarence Oliveira.
Na Guatemala, Eduardo Dias. No Uruguai, Gonzalo. Na Polônia, Érico. E na Alemanha, Ângela Patarello.
E lá em Estocolmo, na Suécia, um abraço para o nosso amigo Wilson Figueiredo. E na Santa Terrinha, lá em Portugal, na Caravana da Amadora, um abraço para Maria Ferreira, Manuel Ferreira e todos dessa caravana lusitana, né? E um abraço também lá para o Porto, para o Manuel Figueiredo. E na Espanha, um abraço em Barcelona para o Igor e João de Lima Neto.
Em Moçambique, Magali Nampula. E no Egito, o Armed, lá no Cairo. Na Nigéria, a Folab Mohamed. Em Teresópolis, Ali Chocolate, Janete Balbino, Mônica Kinup, Roberto Gozo, Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo programa Terceiro Milênio. Leia o livro Universo de Encanto. Boa noite. Muito obrigado pela atenção. Salve.
O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer.